Boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Lê, por favor, Renato.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Amém. Repete, por favor, filha.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Amém. Então, se nós lermos em Isaías 66, vamos dar uma olhadinha rápida. Versículo. Isaías 66, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém. Voltando lá em Efésios, a vontade de Deus, então, era, a vontade de Deus era de um lugar, né? Deus demonstrou isso ao longo do Velho Testamento, que a vontade dele realmente era, tanto é que Davi entendeu que precisava de construir uma casa para Deus. Depois Salomão encampou a ideia do pai, que realmente tinha que edificar uma casa para Deus. Mas eles nunca conseguiriam entender se não tivesse realmente a revelação que Jesus Cristo trouxe. Porque sendo Deus, tendo Deus feito todas as coisas, tendo Deus feito, como eu falou aqui em Isaías, tudo foi feito por Deus. Se tivesse que fazer uma casa para ele, eu não teria feito. Né? Se tudo foi feito por ele, para ele, por que haveria de faltar uma casa? Por que haveria de ficar Deus sem um lugar? Vamos dizer que fosse na Europa, na América do Norte, Central, do Sul, etc. Se Deus quisesse um lugar na Austrália, em algum lugar, mesmo que fosse um lugar no espaço ou em Marte, ele visitar aqui de vez em quando, na verdade, se Deus quisesse, teria feito. Mas aí então, ninguém teve a revelação, o entendimento que Jesus Cristo teve, de que Deus morava no homem, Deus habitava no homem. Deus é Espírito. E o Espírito, ele habita, ele mora na pessoa, em nós. Qualquer que seja o Espírito, seja inimigo, seja Espírito, qualquer que seja o Espírito, o lugar do Espírito é numa pessoa. Ele não fica... Se ele estiver fora aqui, ele está caçando um lugar para entrar. Todo espírito, a casa espiritual, a casa do espírito é o homem, é o ser humano. Todo espírito quer habitar num homem, numa pessoa. Então, o ser humano é casa espiritual. Ponha isso na sua cabeça. O ser humano é casa espiritual. Quando você tira o espírito, a casa cai. Se você tirar, não ficar um espírito na pessoa, aquela casa não existe mais. Quando tiver um espírito, vamos dizer que tem uma legião, cabe dentro da casa, muitos espíritos. Estou falando isso só para você entender. Aí você diminui para 1.000, você diminui para 500, você diminui para 100, Aonde vai chegar? Vai chegar só sobrando o seu espírito. O último espírito que sai da gente é o nosso. O último que sai é o nosso. Uma pessoa que bebe, enquanto ele está bebendo, ele está alimentando um punhado de espírito que vem ali para participar. Enquanto a pessoa está bebendo, ele está ali alimentando aqueles espíritos. Aí, por uma questão de doença, de enfermidade, sei lá o quê, a pessoa diminui a capacidade de beber, consequentemente diminui o quê? Os espíritos. Diminui os espíritos que vêm ali. Porque acha que aquele lugar não é mais importante para ele. Vai diminuindo. Aí, não tem uma palavra que diz, resiste o diabo e ele fugirá de vós? Resiste, você deixar de alimentar o espírito, ele não vem mais. Por quê? Porque ele vem... Ele vem porque ele chega ali e é alimentado. Aonde eu estou querendo chegar? Existem muitos espíritos na pessoa. Você vai eliminando, eliminando, vai sobrar o quê? Vai sobrar só o seu. Se nós conseguíssemos ficar só com o nosso, fechássemos a porta para todos os outros espíritos. Eu tenho dito isso, tenho falado esses dias nas nossas orações, Deus tem nos mostrado, falado muito com a gente a respeito disso. você vai limpar a água. A água está suja. Você está tirando os espíritos. Mas como é que tira os espíritos? Como é que sai os espíritos? Deixa de alimentar. Deixa de fazer o que o espírito quer. Para você ver se ele não vai. O espírito que vinha na pessoa, não recebe mais, não tem mais atenção, não tem mais nada ali, ele não vem mais. Onde é que ele vai? Ele vai lá onde ele encontra. Ele encontra lugar, alimento. Seja qualquer a espécie de situação que nós estivermos, que inclina para as coisas erradas, mas Deus falou, põe diante de você o bem e o mal. O mal é consequência de todos esses espíritos que vêm habitar em nós, morar em nós. Achou o lugar, ele entra. Tem uma palavra que diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você dá lugar, ele entra. Interessante que ele entra e quer sempre, ele considera aquela casa dele. Ele passa a considerar aquela casa dele. Se você resistir, ele vai embora e não volta mais. Quando Deus fala, enchei-vos do Espírito, se nós ocuparmos a nossa casa com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele tem uma... É como se fosse muitos Espíritos num só. É uma árvore com uma quantidade enorme de galhos, pequenos galhos, flores, folhas, etc. O Espírito de Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é tudo. Quem tem o Espírito de Deus, ele não precisa de um espírito para isso, um espírito para aquilo, é um espírito para aquilo. O espírito mau é assim, o espírito mau, você tem um espírito para isso, um espírito para aquilo, então vai formando aquele ninho de guache dentro da pessoa. O Espírito Santo, você encheu do Espírito Santo, todos os dons, todos os carismas, você tem, só com a presença de Deus. Ele é uma fonte para todas essas coisas, sabedoria, entendimento, inteligência, né? O fruto do Espírito, não basta o Espírito de Deus. Quando Deus fala aqui, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que que nos fez, o que que nos tornou membro da família de Deus, concidadão dos santos? O que que nos fez, nos tornou irmãos uns dos outros, nos tornou filhos de Deus e etc. Foi o quê? A presença do Espírito de Deus em nós. Foi isso que fez de mim um cidadão do céu. E é isso que me fez irmão de Jesus Cristo. Foi a presença do Espírito de Deus em mim. Então, nos nossos louvores, nas nossas orações, nas nossas meditações, a nossa preocupação teria que ser sempre essa. Sempre essa. Essa preocupação de vigiar, primeiro, para impedir que outros espíritos entrem. Satisfazer, vamos dizer assim, fazer com que o Espírito Santo tenha prazer em nós. não entristeçais o Espírito que habita em vós. Às vezes, a pessoa quer sentir a presença de Deus. Esse dia, uma irmã me falou, de manhã, logo de manhã, ela se apresentou, ela se apresentou a Deus e falou, Senhor, eu quero me apresentar ao Senhor. Mas parece que falou assim, não tendo muita fé, não tendo muita certeza, que Deus estivesse ouvindo aquilo. Mas eu quero me apresentar ao Senhor. Eu queria que o Senhor me guiasse durante o dia, que o Senhor estivesse comigo durante o dia. Então, ela fez uma oração assim, bem simples. Aí, no final do dia, a gente orando aqui, ela teve, não sei se nesse momento ou antes, ela teve uma visão, e na visão Deus falou para ela, você não se apresentou a mim no começo do dia? Você não se apresentou a mim? E depois tem mais alguns detalhes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós tivéssemos essa certeza, essa confiança de que Deus não tem uma palavra, não tem nada que você fala ou que faz que os olhos de Deus não estão, né, sobre nós, eu acho que nós iríamos pedir mais, nós iríamos usufruir mais do Espírito de Deus. Se você bebe uma pinga, o Espírito ali está de olho naquilo. Se você ira, o Espírito está ali, o Espírito de ira está ali. Se você xinga, fala uma palavra, um palavrão, uma coisa, está ali o Espírito ali. Por que não acreditar também que quando a gente faz uma coisa boa, que o Espírito de Deus não estivesse também? Por que não, então, quando eu estiver lendo as Escrituras, eu tenho certeza de quê? Que o Espírito de Deus está ali, comigo. Nós estamos. E se a gente tivesse essa convicção, a nossa vida ia se transformando cada dia mais, para melhor. Então, ele fala aqui, edificados, versículo 20, edificados, é uma construção, gente. Edificados, é uma coisa em cima da outra. Construção, edificados, para morada de Deus. Então, edificado é uma construção, é um dia a dia, é hora sobre hora, é todo instante. Eu já contei aqui um fato que aconteceu comigo. O mundo espiritual é real demais. O mundo espiritual é muito verdadeiro. E nós, cristãos, nós somos espirituais. Ou seja, a gente acredita no Espírito. A ciência não acredita no Espírito. Nós acreditamos no Espírito. E essa convicção, ela vai tendo na medida em que você vai entrando em contato com o mundo espiritual. Às vezes você não pensa, você põe a mão aqui, ó. Amanhã, se você entrar em contato com Deus, Ele vai dizer para você, ó, você pôs a mão lá. Tal hora, tal dia, você pôs a mão lá. Não fica nada que Deus não saiba. Os olhos de Deus estão sobre nós. Tudo que você faz, tem observação de Deus. Mas não é só Deus, é isso que eu quero dizer. Não é só Deus. Se você agradar o outro espírito, ele também vai ficar ali em cima de você. Eu falo isso que eu estava querendo dizer aqui, uma experiência que eu tive, uma vez, que ali em contato com um médium possuído ali por um espírito, o espírito fala para mim o quê? Ele fala para mim, quando você estiver tendo um problema lá no seu trabalho, nessa época eu estava lá em Mato Grosso do Sul, na implantação do estado de Mato Grosso do Sul, eu trabalhava lá. Quando você tiver um problema, acende um cigarro para mim. Né? Quando você tiver um problema, acende um cigarro para mim. Hã? É, acende um cigarro para mim, mas não põe um cigarro na boca, não. E eu pegava, abria a gaveta, eu abria, na hora, quando surgia lá um entrever, uma coisa assim, eu lembrava. Eu falei, eu vou botar um, vou acender um cigarro pro fulano. Eu falei, fulano. Eu, interessante que eu não entendia que aquilo era um pecado, não entendia que aquilo era uma coisa errada, não. Vou acender um cigarro para ele, coitado, né? Eu vou acender um cigarro para ele. Aí eu botava, não podia pôr a boca no cigarro, porque ele falou que não podia. Cigarro, filtro, né? Aí eu botava o cigarro, abria a gaveta assim, punha bem no meio, bem na pontinha da gaveta assim. O cigarro parava em pé, né? Parava em pé ali. Quando eu ia acender o cigarro, normalmente quando você acende o cigarro, quem já fumou aqui sabe, você bota o cigarro na boca e acende e puxa, né? O cigarro queimar. Você, não é assim? Se você for botar só o fogo assim, ele não acende, ou então demora. Mas você bota o fogo, chupa. Quando eu punha o fogo, eu já sabia que alguém estava chupando. Alguém estava chupando ali. Eu acendia o cigarro, botava lá, e eu via aquele cigarro e alguém fumando aquele cigarro. Porque ele ia queimando, tinha hora que ele recebia a brasinha acesa, um pouquinho você via a brasa acesa, você via que o cigarro estava descendo. O que eu quero dizer com isso? Na hora, o problema estava ali, a coisa surgia, acende um cigarro para mim. O Espírito estava ali presente. Será que ele estava ali só por minha causa? Será que ele estava ali só para poder fumar esse cigarro? Então, gente, o mundo espiritual, ele é muito real. E a igreja? A igreja esquece, às vezes, esquece que ela é vigiada tanto pelo Espírito de Deus quanto pelos outros Espíritos. Pedro fala assim, na carta dele ele fala, o diabo, o seu adversário, Pedro só devia ter falado assim, os demônios, os espíritos malignos, anda ao seu redor. Mas eu queria que vocês concordassem comigo, que a gente acaba fazendo tudo e não contando com a presença. Né? A gente acaba fazendo tudo e não conta com a presença. Mas o pior que a gente está querendo dizer aqui, né, é que se eles estivessem aqui e não quisessem entrar, ficasse só por fora, Mas eles não ficam satisfeitos em ficar só lá de fora, não. Eles chegam e querem entrar. Para que que eles querem entrar? Para quê? Hã? Eu quero comer alguma coisa. Entendeu? Eles estão ali para se satisfazer de alguma coisa. Alimentar. Eles são... nós somos o pó. E a serpente foi condenada a comer o pó. Nós somos o pó. Amém? E eles alimentam de nós. O Espírito alimenta de nós. O Espírito alimenta da gente. Eu não entendo muito da coisa espiritual, não. Eu sinceramente, eu nunca fui lá no mundo espiritual, como Paulo foi. Eu não entendo muito das coisas espirituais. Mas eu sei que não tem nada que nós fazemos que não é influenciado, que não tem ali a participação do Espírito. Então Deus fala que nós deveríamos vigiar. Vigiar os nossos atos. Vigiar aquilo que a gente faz. Porque nós, senão nós vamos ser cavalo, nós vamos ser condutores de demônios o dia inteiro. Carregando esse mulambo, né, essas coisas o tempo todo. Seja qual for o tipo de espírito, se tiver do lado... Né, se tiver do lado, eu não estou sem achado aqui, qualquer que seja o espírito, de ódio, ganância, inveja, prostituição e outras coisas, se tudo tiver do lado errado, passar a nossa vida inteira escravos do pecado, passar a nossa vida inteira conduzindo demônios. Amém, gente? Então, quando Paulo fala, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, edificado, construído, aí Deus vem e constrói a sua vida, não para demônios, mas para Deus, para que o Espírito Santo realmente encontre lugar em nós. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Muito sensível, mas muito sensível. Eu estava aqui no louvor ontem, aqui conversando com os meninos. Você às vezes está sentindo bem a presença de Deus. Tá? Qualquer coisa. É como se jogasse uma água fria e o negócio esfria. O nosso louvor, as nossas orações, a nossa adoração... Se nós não tivermos consciência de que nós estamos aqui querendo arrumar um lugar para Deus habitar, arrumar um lugar aqui na nossa vida, Senhor, faz em mim morada permanente, Senhor, habita em mim, né? Se eu não tiver consciência disso, sentir, eu preciso ter certeza de que Deus habita em mim. Edificados com essa finalidade. Versículo 21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce, no qual todo edifício, esse edifício somos nós, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. O que é a igreja? O que é a igreja? A casa de Deus, a morada de Deus. E quem faz? E quem? A igreja é composta de quê? De vidas. Uma, duas, dez, vinte vidas. Vidas Não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, membros, juntos. Eu queria que toda a igreja, junto, nós pudéssemos, assim, desejar mais Deus na nossa vida. Desejar mais Deus na nossa vida. Lutar contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Lutar contra o pecado. O que é lutar? O que seria lutar contra o pecado? É isso. É impedir. Né? Lutar contra o pecado. E é uma coisa, gente, que ninguém pode fazer para você. Então, ora, vigia, invoca o Senhor, pede, preocupa. Leva uma vida normal, mas leva uma vida normal, consciente de que é Deus que guia você. O seu guia, o Espírito que guia você, é o Espírito de Deus. Amém? Na sua oração, precisa vir, na sua oração você precisa sentir a presença de Deus. Amém? Na sua oração, você precisa sentir a presença de Deus. Se você não sentir a presença de Deus na sua oração, o que está acontecendo? Tem outro ali. Tem outro ali. Se não tiver a luz, estará as trevas. Na sua oração, se você não sentir a presença de Deus. Aqui no louvor, se nós não sentirmos a presença de Deus, por quê? Bom, não precisa escandalizar. Não precisa pensar, ah, mas meu Deus, será? Não. Se não tem luz, tem trevas. Se não existe a luz, a presença das trevas é automática, apaga a luz lá. Nós, inclusive, na época, pregando, falando, né, nas casas, eu gostava muito de falar isso, apaga a luz. O que tem aqui? Trevas. Acende a luz. As trevas foram embora, vem a presença de Deus. Aí... Mas por que que a gente tem dificuldade com a presença de Deus? Por que que nós estamos sentindo dificuldade para trazer a presença de Deus? Por quê? Hã? Não. A resposta, pensa para responder. Por que que nós estamos sentindo dificuldade? Porque aí a gente ora, fala um punhado de coisa, etc. Mas não conseguiu trazer a presença de Deus. Vocês têm sentido a falta da presença de Deus? Tem? Mesmo? Sabe por quê? Porque você não tem ela. Porque se você tivesse... É por isso que não está tendo a presença de Deus. Por quê? Ninguém está trazendo. Ontem aqui nós tivemos uma, também na oração aqui, no louvor com os meninos aqui, alguém teve uma visão interessante. Para quem não acredita em visão, para quem não acredita, problema dele. A pessoa chegava, cada um das pessoas que estavam aqui, tinha uma brasa na mão. Não todos. Tinha um que a brasa dele estava bem acesa. Bem viva. O outro, a brasa dele estava um pouquinho derrubada. O outro, nem a brasa tinha na mão. Eu ainda perguntei, não tinha nem um carvãozinho? Ainda perguntei na hora, né? Será que não tinha nem um carvãozinho na hora, na mão? Porque se você tem um carvão, né, encostado numa brasa, esse carvão também. Agora, detalhe. Se cada um trouxer uma brasa na mão, você junta um punhado de brasas, o fogo não pega? Se você soprar só uma brasa, você consegue um índice de calor, de fogo, etc., com uma brasa. Mas se cada um de nós trouxermos a presença de Deus, tivermos essa preocupação, cada um trouxer o fogo e não ficar esperando, exigindo do outro. Mas é isso, é uma cilada enorme do diabo. Obrigando, às vezes, olha, eu quero sentir a presença de Deus, mas eu quero sentir, mas quem que vai trazer essa presença para você? Quem que vai trazer essa presença? Então, se o Ramiro ficar aqui esperando a presença de Deus, o Lucas ficar esperando a presença de Deus, eu ficar, e o Toninho, etc., nós não vamos ter a presença de Deus. Mas se cada um trouxer a brasa na mão e chegar, e nós juntarmos todas essas brasas, eu creio que nós vamos fazer o fogo pegar. Deus falou, reúne lá no cenáculo, fica lá esperando, que, e havia unanimidade entre eles, e todos eles queriam, esperando ali. Eu creio que todos eles estavam ali, pelo menos com o carvão na mão. Né? Se você está num dia terrível, fala, não, eu vou levar, Senhor, você mesmo faz essa oração, fala, Senhor, eu estou indo, mas eu vou levar pelo menos o carvão na mão. Eu tô ruim, eu tô mal. Tem dia que a gente tá com a cachorra mesmo, não tem? Tem dia que a gente tá mesmo. Aí você pega e fala, eu vou levar pelo menos o carvão. Porque chega lá, eu vou me encostar numa brasa daquelas. Porque eu sei que os meus irmãos é uma brasa. Mora, né? É uma brasa viva. Aí eu vou chegar e vou encostar ali, e eu vou sentir, e o meu carvão vai pegar fogo. Ele vai queimar também. E eu vou, é assim. Ô, meu Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Vamos parar. E pensar um pouco diferente. Fala, meu Deus, eu tenho que contribuir, ajudar os meus irmãos. Eu vejo que a igreja está sentindo falta, a igreja está precisando, carente da presença de Deus. Está, gente. Você pode ter certeza, está. O que entristece o Espírito Santo, alguma coisa tem sido acontecendo, com certeza, que tem entristecido. Tem dificultado a presença de Deus. Amém? Ou não? Está faltando azeite. Mas olha, está previsto. Está previsto no fim dos tempos a falta do azeite. O azeite é o Espírito Santo. Mas que ele... Vamos deixar para faltar amanhã, Senhor. Deixa para isso acabar... Não deixe que isso acabe entre nós. Não deixe que a vasilha seque aqui no nosso meio. O que eu estou pedindo é a misericórdia dos irmãos. E dizer, meu Deus, eu vou para a reunião. E eu não estou em condições de trazer a presença de Deus. Eu estou indo para a reunião. mas eu vou lá para pesar o ambiente, eu vou lá para dificultar o ambiente, eu não estou indo consciente de que eu preciso levar a presença de Deus para ele, eu preciso levar a presença de Deus para ele, amém? Olha, eu tenho sentido isso, eu não sei se vocês têm sentido, eu tenho sentido muita dificuldade. A religião é o quê? A religião, ninguém tem essa preocupação. A religiosidade, ninguém tem essa preocupação. Amém? Edificar uns aos outros. Fazer uns pelos outros. Fazer com que a pessoa ali sinta a presença de Deus. Se nós tivéssemos, assim, um número, não precisava ser todo mundo. Claro que muitos não têm essa facilidade, ou não têm essa vamos dizer assim, ainda o entendimento suficiente. Mas quem tem? Fala, não, eu quero ajudar o irmão. Eu quero ajudar o irmão Rocine. Eu quero ajudar a igreja. Eu quero ajudar. Tem gente lá que está levando. É claro que tem gente. Judas trazia. Quem que Judas trazia para a reunião? Não é? Só que a luz que havia em Jesus brilhava tanto que não permitia a presença de Judas atrapalhar nada. Mas Deus falou, haverá luz ao entardecer. Mas não vai ser luz preciosa, não. A luz que nós temos hoje é muito fraquinha. Muito fraquinha. Se a igreja não entender, nós vamos perder a presença de Deus totalmente. 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 Ia fazer reunião lá no Jardim América. Poucas pessoas. Mas o que tinha de bom? Ia fazer reunião lá no Parque Ateneu. Pouquinha gente. Mas o que tinha de bom? Não tinha. Ia fazer reunião em lugares cheio de muriçoca, calor danado, teleternite bem na cara da gente. Mas tinha a presença de Deus. A ponto da gente até pedir às vezes a Deus. A presença de Deus era grande. Não tinha muita formalidade, não tinha muita coisa assim não, mas era uma presença de Deus. Eu sinto falta. Estava falando para os irmãos, ora, vamos ver se a gente consegue chegar ao ponto de adorar a Deus, sentir a presença de Deus, coisa mais boa. Amém? Aí, um tem um cântico espiritual, o outro pode, às vezes, orar em línguas, né? O diabo, às vezes, acha um jeito de querer fazer alguma coisa, mas você percebe. Eu prefiro que ele se manifeste, às vezes, do que ficar incubado. E está faltando compromisso da nossa parte com a presença de Deus. O que é a presença de Deus? É o Espírito. Deus é Espírito. O corpo, a parte física está aqui presente. A parte física, o corpo está aqui presente. Mas Deus veio com você? Deus veio com você? Onde é que Deus mora? Aonde que Deus mora, gente? Então Deus veio com você. Veio? Se veio, ótimo, graças a Deus. Agora, é consciente, você tem consciência que Deus veio com você? Amém? Eu não fio. Eu vou ser com você até a consumação do século. Onde você pisar, eu pisarei. Onde você colocar a mão, onde tu fores, eu irei. Assim, se eu vou, Deus vai comigo. Se eu estou aqui, Deus está comigo. Eu pergunto, Deus veio com você? Então, gente, por que nós não estamos sentindo a presença dele? Ele veio com você. Amém? Ajuda. Vamos parar um pouquinho assim de cobrar, de exigir dos outros e trazer a presença de Deus. Você, em vez, vai ajudar dessa forma. Nós vamos parar de cobrar, parar de exigir, parar de vamos trazer a presença de Deus. Porque com certeza vai ajudar aqueles que estão aqui. Amém? Edificados, então, sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é Cristo. É isso que nós precisamos, de Cristo. Nós precisamos dele, do Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Muita coisa, eu tenho certeza, que vai ser diferente entre nós. Amém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... Pode ler a partir do versículo 1, filha. Rapidinho aqui para a gente encerrar.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós estamos esperando qualquer hora Jesus voltar. E qual o sinal mais importante que a gente sabe da volta de Cristo? É a noite. O que a noite significa? Isso aqui, ó. Falta. Isso aqui é a noite. Então, quando eu falei para vocês que está profetizado, está profetizado. Só que eu não queria que acontecesse com você. Eu não queria que acontecesse comigo. Porque foi mais do que alertada essa situação, foi mais do que alertada por Deus. Estejam acesas as vossas candeias. Acesas candeias significa, tudo bem, vai ter trevas? Vai. Vai ter falta de Deus? Vai. Vai. Mas não vai faltar para mim, eu não posso admitir que ele falte para mim. Então, se ele está faltando para você, você tem sentido a presença de Deus? Sinceramente, fala. Não. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um jeito de sentir. Você vai arrumar um jeito de sentir. Você vai perguntar, por que eu não estou sentindo? Você vai insistir com isso? Qual é o meu pecado, Senhor? Por que que eu não estou sentindo? Você tem sentido? Você tem sentido? Não? Eu também não. Olha, eu sinto, mas eu confesso para vocês que era bem mais fácil. Era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Como está difícil hoje a presença de Deus. Por causa de quê? Da noite. Da noite. O que, que é noite? A falta da noite. Falta de Deus. Noite. Falta de Deus. Sabe, você tem sentido? Com facilidade a presença de Deus? Cidinha? Elias? Amigo? Aí Deus fala aqui assim, ó, mas irmãos, acerca dos tempos, já falamos sobre hoje, e das estações, não necessitais que vos escrevo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vai pegar de surpresa. Mas não está pegando de surpresa nós, não. Nós já estamos sentindo a falta. Pronto. Graças a Deus por isso. Seria muita hipocrisia da gente. Como eu perguntei aqui para umas 10 pessoas, todas elas estão sentindo o mesmo problema. A falta da presença de Deus. A falta. Não consegue, na oração, assim, não sentia a presença de Deus. É. Mas não vai, nós, essa hora, esse tempo, não pode pegar a igreja de surpresa. Então, se nós estamos sentindo falta, nós vamos cobrar essa falta. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, referindo-se, eu creio, a nós, já não estáis em trevas. Você sabe. Você sabe, você tem sentido a presença de Deus? Não. Então você sabe que está faltando. Porque treva seria ignorância. Se alguém tem coragem de dizer que está sentindo e não está, ele está mentindo. Concorda? Se alguém acha, não, está fácil, eu estou sentindo. Então você e não está, você está mentindo. Alguma coisa está acontecendo. Eu sou franco em dizer, não está fácil. Não está fácil. São tantas as coisas que a gente precisa preocupar, são tantas coisas que têm vindo na cabeça da gente, são tantos compromissos, parece que quanto mais você foge, mais isso prejudica. É problema disso, daquilo, tá? É um corre-corre danado. Isso não está certo, isso não está certo. Eu não estou gostando, para mim eu não estou gostando. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Se alguém está sentindo, ajuda nós, ajuda os outros, viu? Se alguém está aí derramando, se o Espírito de Deus está derramando em sua vida, ajuda nós. Valquíria, como é que está lá? Você está sentindo facilidade para entrar na presença de Deus? Está sendo muito bom? Está não? Silvio? Hã? Dairel? Hã? Ló? Danilo? Silvano? Rose? Desculpa, na época lá, os discípulos, nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo, né? Os discípulos, nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. É, lá no dia dos apóstolos. Foi Jesus que, ele que chegou e falou, fica lá, porque vocês vão sentir a presença. Vocês vão sentir. Aí eles ficaram reunidos lá, 120 pessoas, e a presença de Deus foi tão grande que as portas abriam, batiam. E a gente é diferente. E língua de fogo sobre a cabeça das pessoas, dá para você ver. É. Não é essa morrência, assim, não. A presença de Deus está sumindo da terra, né? Está desaparecendo da terra. Isso anuncia a volta de Cristo. Anuncia a volta de Cristo. Mas, mesmo que seja pouca, nós não podemos perder tudo. Mesmo que seja pouca. Amém? Aquela presença de Deus que pelo menos produz um pouquinho de lágrimas nos nossos olhos. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos, nós não somos da noite, nem das trevas. Eu não posso conformar, eu não posso me conformar. Aceitar passivamente a falta. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. Os que dormem, dormem já, porque estão na treva, e etc. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, a caridade, etc, etc. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, é o versículo que eu queria falar. Pelo quê? Exortai-vos uns aos outros. E edificai-vos uns aos outros. Porque quando você ajuda o outro, quando você quer ajudar o outro, quer que o outro sinta a presença de Deus, só de ajudar você é beneficiado. Porque se a brasa pega lá, o fogo pega ali, é muito provável que ele venha também contagiar você. Exortai-vos uns aos outros. Ajuda uns aos outros. Você sente a presença de Deus? Não, não sinto. Mas então alguma coisa está errada. Nós precisamos sentir. Nós precisamos sentir. Mas como que é a presença de Deus? Como que é? Você vai ver. Você vai ver. Tá? Você vai ver. Se é um vento, se é um calor, se é alguma coisa, você precisa sentir. Nós não podemos abdicar disso. Amém? E não aceitar, não aceitar que o inimigo venha. Amém, gente? Amém. O que, que Deus falou conosco? Hã? Nós fomos destinados para a habitação de Deus. Nós somos destinados com essa finalidade. Morada de Deus. Foi assim que edificados com esse fundamento. Foi o fundamento que Jesus Cristo revelou ao mundo. Deus habita em nós. Você precisa sentir a presença dEle. Ele está em você. Ele está em você. Sinta a presença dEle, porque Ele mora em você. Ele está em você. Ninguém precisa ir longe, porque Deus habita em você. Sinta a presença dEle, porque Ele está em você. Não cai um fio de cabelo da cabeça da gente sem que ele, por isso que eu falei, se você botar a mão aqui, amanhã ele vai dizer, você pôs a mão ali. Se você botar o pé ali, e um dia ele vai dizer para você, ó, eu vi você pôs um pé lá. Natanael estava lá debaixo da árvore. E aí depois Jesus falou para ele, eu vi você? Não teve isso? Eu vi você lá. Amém, gente? Espirituais. Nós somos espirituais. Nós não somos esse negócio de natural, carne, só natural. Nós somos espirituais. Vamos buscar esse mundo espiritual. Conversar realmente com Deus. Senhor, onde é que o Senhor anda? Amém? Jesus falou, olha, eu te vi antes. Quando ele passava, caminhando, quem estava aqui em cima da árvore? E aí o que que ele fez? O que que ele fez? Hã? É. Alguém falou, ó, Zaqueu está em cima da árvore, falou para ele? Precisou de alguém falar para ele que Zaqueu estava lá em cima? Precisou? Não. Ele chegou lá, ele parou. Zaqueu estava lá. As coisas eram mais assim, mais espiritual. Esse dia o Vitor chegou para mim de manhã, ele encontrou comigo de manhã e falou para mim, acho que eu estou ficando doido. Aí eu acho que eu estou ficando doido. Por quê, Vitor? Ficando doido por quê? Né? Demorou, né? Eu pensei assim, né? Não, estou brincando. Mas quando ele falou assim, eu fiquei até preocupado, né? Porque tem a vida assim, muita... muita depressão, muita coisa por aí, de repente um irmão tão precioso. Aí falou, não, é porque eu fui ali fazer um orçamento na casa de um padre muito influente, tem aí. E era uma casa muito grande, era um negócio muito grande. E eu vi alguém... um secretário de lá, chamou o Vitor, para o Vitor ir lá fazer. Aí, quando ele foi fazer o orçamento, ele estava lá fazendo o orçamento, o padre, disse que olhou para ele, o padre olhou para ele assim, e ele olhou para o padre. Disse que os dois olhos dele, assim, os dois dele com os dois do padre, assim, ele disse que foi bem dentro, assim, falou... O padre olhando para ele, ele olhando para o padre, ele, E o padre falou para ele assim, ó, faz esse orçamento direito aí. Ó. Faz esse orçamento direito aí. Aí, disse que ele não via o padre mais. O que que ele via? Fala, Vitor. Hã? Disse que era uma cova daquelas... Narja, que chama? É Narja? Uma cobra daquela, ele disse que a bichona, mas de um tamanho assim, sabe? E ela, era ela que olhava para ele. Era ela que olhava para ele. Ele disse que ele ficou parado. Falou, não, sim senhora, eu vou fazer o orçamento direitinho. Deixa comigo. Não, falou isso não. Ele disse que ele ficou sem saber, pronto. De repente, a cobra, e ele volta a ver o padre. Aí ele falou para mim, oh, acho que eu não vou mexer com esse orçamento. Não, não, mas antes, o padre entrou para uma sala, para reunir com os outros pessoas lá, tratando dos problemas, entrou para uma sala, e ele disse que o rabo da cobra, e ele viu só o rabo da cobra, que saía da sala. A cobra era tão grande que o rabo dela saía da sala. Aí ele falou, como é que eu faço? Ele foi, será que eu faço esse serviço? Foi você, nós todos trabalhamos para a cobra. Todos, nós estamos aqui nesse mundo. Onde você vai, tem cobra, meu filho. Onde você vai, tem cobra. Aí cabe a você. Não permitir que essa cobra, cabe a você resistir, tá? Porque tudo que a gente trabalha, tudo que nós fomos, eu não vou trabalhar para isso, que isso aqui é cobra. Não, não vou fazer isso aqui não, pessoal. Você vai ter que sair da terra. Você vai ter que sair da terra. Agora, o que a gente precisa ter consciência, o diabo anda ao nosso redor. Essas pessoas são demônios. Eles são demônios. Porque eles não têm... Eles não foram regenerados, eles não foram transformados, eles não são filhos de Deus. Deus não fez deles filhos de Deus, está fazendo de você. Deus está fazendo de você um filho de Deus. Então, quando você tem contato, agora você imagina, contato com os demônios o dia inteiro, quando a gente vem para cá, que situação que não é nossa, né? A gente fica em contato com eles o dia inteiro. Aí você vem para cá, vem um bagaço, né? Só vem uma bichona dessa. Ou não. Amém, gente? Ó, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. E ele chegou e falou, vocês são filhos do diabo. Ou Satanás, ou não sei o quê. Sai de mim, e etc. Ele tinha consciência daquilo. Nós, às vezes, não temos. Nós, às vezes, esquecemos. Concordam? Nós esquecemos. Amém, gente? Aleluia. Amém. Sim, amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Posso sentir sua presença. Vê se você pode sentir a presença de Deus. Posso sentir sua presença. Eu estou dizendo isso para você agora, porque eu estou sentindo a presença. Então eu estou dizendo que você também pode sentir a presença de Deus. Posso sentir sua presença, Senhor. Meu Deus, como nós falamos, nós sentimos, nós estamos na presença desses inimigos o dia inteiro, comprando, vendendo, sujeitando ao mundo, as coisas do mundo. O Senhor estava diante de Pilatos. O Senhor estava diante das pessoas que o crucificaram. Elas não tinham o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus estava no Senhor, somente no Senhor. As trevas cercavam. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos consciência. Sentir sua presença. Muito embora estejamos cercados, cercados, os nossos inimigos serão na nossa própria casa. Mas que o Espírito de Deus habite em você, habite em nós. Amém, Jesus. Posso sentir sua presença. E o que importa é a presença do Senhor em mim, em mim. Para que eu possa ajudar que a luz brilhe em mim, para que eu possa, meu Deus, ajudar os que estiverem em trevas. A luz brilha em mim. Amém. Vamos ficar de pé, fazer oração assim. Amém? Exija, exija de Deus. Exija a presença de Deus na sua vida, na sua vida. Amém? É verdade que não vai ser só nessa oração, não vai ser só nessa hora. Muitos, muitos dias talvez, muitos momentos. Mas nós não podemos admitir a falta de Deus na nossa vida. Nós não podemos admitir que nós sejamos consumidos por esse tempo, por essa época, por esse tempo de escuridão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé, a nossa força, que realmente, Senhor, nós tenhamos consciência disso, disso. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Louvado seja, Deus, o teu santo nome. Amém. O Senhor não habita em qualquer um. O Senhor não está em qualquer lugar. O Senhor está naquele que abriu o coração, que foi edificado para a morada do Senhor. Aleluia. Oh, amém. Amém.
Escura, sinto frio, onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como estradas que nunca tem. Falta do seu ombro, onde está? Depois de tanto tempo andando junto, hoje eu voltei me sentindo tão só. podes curar. Se tu frio, onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como estradas que nunca têm fim. Sinto falta do seu ombro. Onde está? Me arrependo do que pensei. Me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar. Vou parar para te esperar. Te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti.
Encerrando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.